Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 18 de Abril do ano da Graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs tento fazer aqui companhia a Vossas Excelências com uma pretensão, que é tentar ajudar a entender factos económicos e políticos e o que eles interessam, o que é que eles representam, não só os que ocorrem aqui dentro, como o que se passa lá fora, que nos influencia diretamente, com destaque para a Espanha. Eu hoje vou deixar a Espanha em sossego, em paz e sossego, porque há muita coisa para tratar aqui sobre política nacional. E algumas delas, como você vai ver, são I told you so, ok? Bom, antes de irmos ao programa, vamos então ao disclosure que nós fazemos sempre. O primeiro é lembrar que a Cor do Dinheiro, como canal, tem várias parcerias. A principal é com a Prozis. E isso dá-lhe a possibilidade de fazer compras ao site com desconto. Só precisa mesmo, é depois, antes de pagar, onde aparece um retângulo a dizer cupom promocional, escreve lá Camilo. E vou lá, sai de lá com desconto de 10%. Depois ainda tem os cupons que nós divulgamos habitualmente nas stories no Instagram. E a segunda parceria, a outra parceria é com a Belt Cinto. Já sabe porque é que eu digo sempre isto, porque para mim, seguros, que é o que eles fazem, mediação online de seguros, seguros para mim são o meu cinto de segurança, ok? Aproveito para dizer que a Bel também é quem segura aqui o canal A Cor do Dinheiro, e aproveito para dizer que você também tem aqui sempre um linkzinho ao que pode recorrer para ir pesquisar o que é que lá existe e quais são os descontos associados. Olha, vale a pena dar lá uma olhada. Também quero lembrar que se quiser saber mais sobre seguros e aquelas coisas mais comezinhas, que as pessoas depois dizem que sabem, mas não sabem, é ouvir o Minuto Belt, que sou o que faço, que está no Observador. Agora sim, without further ado, let's do it. E então, no do it, vamos começar por onde? Pelo período de ontem do dia. E para fazer uma pergunta, alguém fez um inquérito que diz que os portugueses não sabem qual é a data das eleições europeias. Sabem que elas vão ocorrer, mas não sabem qual é a data. Isto é um péssimo sinal. É matéria de desvalorização de um ato fundamental, de uma decisão fundamental na nossa vida, porque ponha na cabeça uma coisa. Os aspectos mais importantes da economia da sociedade portuguesa hoje em dia passam por Bruxelas, não é por outro sítio, é por Bruxelas. Portanto, não vale a pena estarmos a ignorar isto. Escreva aí, 9 de junho, ponha ali na parede da sala, ok? Bom, ponto seguinte, a tarifa social da luz. Está tudo indignado e não sei o quê, porque os operadores / comercializadores, ou melhor, operadores e comercializadores, podem fazer repercutir a tarifa social. A tarifa social o quê? É uma tarifa, como o nome indica, para as pessoas com menos recursos. Ora, até agora, esta marmelada caía em cima dos produtores. Bom, houve uma alteração legislativa depois de muitos protestos. Eu recordo-me que há pouco tempo a EDP divulgou um dado que mostrava que nos últimos 10 anos a tarifa social custou à EDP mais de 460 milhões de euros. Para uma coisa, quem tem que fazer política social não são as empresas, é o governo, através do Orçamento de Estado. Bom, decidiu-se esta alteração e agora isto vai para os comercializadores. Bom, como você, como tudo na vida, quando você impõe um tributo, se esse tributo puder ser passado pelo preço, é passado, ponto. É no pão, é na couve, é em tudo e é na eletricidade. Agora tudo para aí chateado, inclusive os partidos políticos a fazerem cenas daquelas típicas de populismo. Ah, e tal, nós queremos perceber isso. Proibir isso. Epá, vamos dar uma volta à grande. A malta, é impressionante como uma sociedade portuguesa está a deixar intoxicar por propaganda estúpida, não é? Nomeadamente com um grande alto patrocínio de partidos da extrema-esquerda. Mas enfim. Já agora, por falar em eletricidade, eu ontem à noite estava a ver aqui no meu jornal, a entrevista do Miguel Stilwell, que é o presidente, que é o CEO da EDP. Ok? Cá está. E o Miguel Stilwell diz várias coisas. Uma delas é a frase da semana, que eu edito no final deste programa de hoje. Diz assim, concurso para rede de baixa tensão, como está, não é viável. Olha, verdade verdadeinha. Agora veja o que é mais interessante na entrevista dele. Vamos rever o plano estratégico em megawatts e investimento. Il Milionazzo é assim. A EDP em Portugal só leva pontapés. EDP, a Galp, mais uma porrada de empresas. É só pontapés. É alvo da maior escumalha, percebe? Que eu vejo na classe política em Portugal. Que aquilo é populismo rasca. Está a perceber? E depois ainda querem que a empresa invista em Portugal. Eu vou dizer uma coisa. Se eu fosse eu da EDP, já tinha revisto todos os investimentos em Portugal. E punha toda a massa lá fora. Percebe? Porque, aliás, vá ver as contas da EDP para perceber onde é que a EDP ganha dinheiro. Agora veja a segunda afirmação do Miguel Silva. Os EUA, Estados Unidos da América, preferem dar cenouras. Na Europa funciona a lógica do pau. Olha mesmo isto! Eu recordo-me aqui há uns anos, fui aos Estados Unidos e estive a ver uns parques eólicos da EDP. E o António Mexia, que era o CEO na altura, estava a conversar com ele e dizia assim, ó Camilo, estás a ver aqui estes créditos, incentivos ao investimento que nos deram aqui para nós investirmos? O reembolso do Estado americano é feito em 4 semanas. Percebe? A decisão, 4 semanas. Em Portugal. Fica à espera não sei quanto tempo. Portanto, Miguel Silva tem toda a razão. Acho muito bem que a EDP faça a forma como é ponta piada, reveja aquilo que anda a fazer em Portugal. Pronto. Ponto seguinte. A suspensão da reunião da extrema-direita na Bélgica. Houve, vi pá, uma reunião de partidos de extrema-direita, onde estava a Giorgia Meloni, Vítor Orbán, aquela gentinha toda. E o mayor da cidade da Bélgica, onde isto ia ter lugar, mandou lá a polícia, mandou fechar aquilo. Com o argumento que não havia condições de segurança, não sei o que. Eu não sei se havia condições de segurança ou não. Uma coisa sei. Quando os países começam a fazer estas coisas... Países não. Quando os dirigentes políticos começam a fazer estas coisas, isto aproxima-se muito de limitar a liberdade das pessoas. É muito mau princípio. É conta de coisas destas que a extrema-direita continua a crescer. Ponto seguinte, Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, inaugurou uma residência, anunciou mais 1000 camas para estudantes em Lisboa. Eu vou-lhe dizer onde é que Moedas diz que elas vão aparecer. Vamos ter pelo menos mais de 1000 camas, diz Moedas. Estamos a trabalhar e a projetar 900 camas na Ajuda Marvila ainda 5 de Outubro. 5 de Outubro, espero que seja aquele edifício do Ministério da Educação que o Costa dizia que ia ser residência e está ali parado e não aconteceu nada até agora. É típico de Costa. Eu só posso aplaudir isto. Agora é preciso mesmo que apareçam. Ok? Vamos ter a oportunidade de seguir estas coisas. Bom, vamos para os temas mais importantes de hoje. Um deles vem de ontem. Pedro Reis, o novo Ministro da Economia, disse ontem que era preciso avançar para o novo aeroporto rapidamente. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é, o Pedro Reis quer começar por aqui? Bem, é que já, toda a gente já percebeu porque, qual é o setor que mais puxa pelo aeroporto para já. É o setor turístico, não é? Eu gostava muito de ver o Pedro Reis e outros ministros preocupados com outras reformas que em Portugal podem fazer a diferença na nossa competitividade no médio e longo prazo. O aeroporto é urgente? É. Mas caramba, não comecem por aqui, porque isto vão ser associados ao lobby da despesa pública. E eu não sou eu que digo. A Nazaré Costa Cabral, que é presidente do CFP, na semana passada pôs um documento cá fora, onde alerta para duas coisas, despesas do aeroporto e despesas de TGV. Quer dizer, que podem ficar sem controle. Não se sentem aqui apenas, comecem a pensar noutras coisas. O que falta para Portugal, hoje em dia, na política, é um projeto que a gente olhe e diga assim, epá, isto faz sentido, há 10, 15 anos, epá, não é para nós agora, vai ser para os nossos filhos, mas pronto, existe ali alguma coisa porque nós queremos lutar para os próximos 10 e 15 anos. Eu acho que era por aqui que o governo devia começar. Bom, ponto seguinte. O ponto seguinte é o sumário da edição 2. Então isto vai andar à volta de três coisas. As decisões do Tribunal da Relação de ontem, sobre o processo influencer, a conferência de imprensa de José Sócrates a acusar o CSM, Conselho Superior de Magistratura, e se calhar tiver tempo ainda vamos para a baixa do IRS, se não for hoje, vai ser amanhã. Então vamos lá para a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. A operação influencer, desencadeada a 7 de novembro de 2023, foi um terremoto. Levou à demissão do Primeiro-Ministro, António Costa, e levou o Ministério Público a pedir prisão preventiva e depois cauções muitíssimo elevadas para duas pessoas. Cação elevadíssima para António, para Diogo Lacerda Machado. A outra decisão foi a cassação do passaporte de Vítor Scária, que é só o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Vítor Scária, que eu recordo, foi a pessoa que no seu gabinete foi encontrado 75 milhões de euros de dinheiro vivo, escondido, não venham com tretas, cara, escondido, ok? E que unaccounted for. E, sobretudo, que nem sequer foram declarados ao fisco. Bom. Então, primeiro ponto, os advogados recorreram. O Tribunal da Relação ontem tomou uma decisão. E eu acho que você, mesmo que não perceba nada direito, vai ver o acórdão. O acórdão está, em minha opinião, razoavelmente bem escrito. E diz uma coisa simples. Meus senhores, isto é sobre o Diogo Lacerda Machado e Vítor Scária. Revogamos as medidas de coação. A caução mais a cassação do passaporte. Esta decisão reporta-se a quando? Não é agora, a março de 2024. É a novembro de 2023. Portanto, o que a relação analisou é só isto. A relação, como se sabe, é um tribunal superior. Há os tribunais judiciais de comarca, depois há a relação e depois há o Supremo Tribunal de Justiça. E depois isso emenda ao Tribunal Constitucional. Bom, esta decisão é da relação. E diz que... Mas diz outras coisas. Ah, só uma coisa. E António Costa? Primeira pergunta. Porque foi, era o Primeiro-Ministro, foi quem se demitiu. Bom, António Costa não é nada, mas é nada avaliado o quê? Okay? Isto é sobre aqueles dois senhores, o chefe de gabinete e o melhor amigo do Primeiro-Ministro, ou o que era aquilo. Ok? Influencer, lobista, o que você quiser. Mas a relação diz mais. Diz que não há indícios de crime naquilo que é o comportamento de Diogo Lacerda Machado e também de Vítor Scária. Bom. Mas também vai mais longe. Fala em, eu vou-lhe ver, tomei aqui nota de uma outra expressão, ineptidão, e faz referências à especulação. Por parte de quem? Não é da comunicação social. É do Ministério Público. Bom, isto é um arraso completo do Ministério Público. Primeiro, porque inviabiliza as medidas de coação. Segundo, porque diz que afinal aquilo está tudo muito mal montado. Ah, diga lá. Qual é a expressão que eu uso? Hã? Aquela das bolinhas? Como é que é? Ora bem. Muitas bolas no ar, percebe? O Ministério Público anda com muitas bolas no ar. Eu ando a dizer isto há anos. Que é assim, malabarista de semáforo em Lisboa. Duas bolinhas no ar, qualquer criança faz. Quatro bolas no ar, começa a ser difícil. Seis bolas no ar, cai uma. Oito bolas no ar, caem duas. Dez bolas no ar, caem sete. Pronto. É isto a começar por estar reduzido. É muita porcaria em que se mete. Pergunta. Há razões para duvidar dessa porcaria? Ah, mas eu não tenho meios, não consigo. Não tenho que estabelecer prioridades na vida. E a prioridade é este processo, aquele processo, aquele processo. Bom, mas há mais no meio disto tudo. Que eu já lá vou chegar. O que é que diz mais a relação? Diz que tudo isto que aconteceu era uma atividade de influência. Ou seja, se você quiser lobbying. Pergunta, lobbying é crime? Não. Para já nem sequer está legislado. Como sabe, anda tudo para aí preocupado agora. E há uns tempos, com estes processos todos, ai, vamos ao lobbying, não sei quantos, regulamentar o lobbying. Lobbying. Ninguém fez. E, portanto, o que está aqui em causa é... O Diogo Lacerda Machado influenciou? Óbvio! Os tipos da Start Campos, que era o tal empreendimento lá em Sines, influenciou? É óbvio que influenciaram. Aliás, mais a relação diz até outra coisa. É para que este ambiente de informalidade, que é as reuniões entre os senhores da Start Campos, mais os influenciadores, mais o governo, isto é uma promiscuidade total, porque depois não há dados, porque depois trata-se aquilo como se estivesse a tratar de negócios particulares. Não, isto é uma relação entre os Estados e os particulares. Portanto, a relação até critica isto. Qual é o problema? É que isto não é crime. E, portanto, se não é crime, cai toda a torre que o Ministério Público andou a montar nos últimos tempos à volta do assunto. Pergunta. Isto é preocupante? É. Isto é preocupante, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira em que o Ministério Público aparece a fazer um grande espalhafato e depois a seguir começa, a gente começa a ver, olha, o juiz indiferiu isto, o juiz mandou passear aquilo, olha, o juiz diz que não é bem assim. Hello? É conversa fiada? Não. Olhe para o processo da Madeira. E o que o juiz de instrução fez às decisões ou às propostas do Ministério Público? Inviabilizou-as. Bom, isto é um descrédito total para o Ministério Público. Isto é uma vitória em toda a linha para os advogados Vítor Oscar e Diogo Lacerda Machado. Repito, isto não tem nada a ver com António Costa, para já. E já lhe vou explicar porquê. Qual é o problema destas coisas? Ah, isto quer dizer que agora o processo chegou ao fim? Não. O Ministério Público, nos últimos meses, deve ter continuado a investigar. Digo eu. Espero é que tenha continuado a investigar melhor do que foi até 7 de novembro. Bom, já agora uma coisa. Você recorda-se da crítica que eu fiz aqui ao Ministério Público por causa da história do Presidente da Câmara de Sines? O que é imputado num processo ao Presidente da Câmara de Sines é de rir, percebe? É de rir. Eu não conheço o senhor, não estou para lhe fazer favor nenhum. Portanto, estou à vontade. Das duas, uma, ou o Ministério Público leva mais dados sobre o comportamento do Presidente da Câmara de Sines, ou então o que fez foi uma sacanice. O senhor foi empurrado para aquilo, foi detido, bem, não tinha nada que justificasse aquilo, percebe? Bem, e como você sabe, eu não morro de amores pelos socialistas, mas uma coisa é justiça. Bem, qual é o problema disto tudo? É que caiu um governo. Ah, eu também não sou ingênuo. O governo não caiu por causa do parágrafo da senhora do comunicado da Procuradoria. Deixem-se lá de tangas. Ainda ontem ouvimos mais uma rapariga, que eu já vou falar dela daqui a bocadinho, com esta conversa. O António Costa não cai por causa disso. António Costa cai, obviamente, por causa dos 75.800 euros encontrados no gabinete dos chefes de gabinete, que é ali logo ao lado. E, portanto, isso é que é o problema. Bom, mas caiu um governo. E caiu um governo por causa deste processo. Eu preferia que os governos caíssem por motivos políticos, não por motivos judiciais. É sempre uma preocupação que eu tenho. Até por outra razão, que é para não fazermos a figura, que é uma coisa que eu me farto dizer aqui, dos juízes italianos dos anos 90, conseguiram arrebentar com uma classe política e, pior do que isso, atiraram a Itália para o estado em que ela está. Bom, porque é que isto não tem nada a ver com António Costa? Para já. Quer dizer, diretamente, não é? Por uma razão simples. António Costa era primeiro-ministro. E, portanto, as suspeitas que o Ministério Público apontou de António Costa só podem ser analisadas por um tribunal, que é o Tribunal Superior. Mas é o mais alto, Supremo Tribunal de Justiça. Ah, e parece que vai voltar para o judiciário. Pois, parece que sim, não é? Mas a questão é que a relação ao analisar, analisou o que estava a 7 de novembro. E 7 de novembro era António Costa no Supremo Tribunal de Justiça. Bom, portanto, isto não iliba António Costa de nada. Iliba aqueles senhores de crime, tráfico de influência, prevaricação e não sei quantos, que aliás que é um dos crimes que o Ministério Público fala. Bom, mas agora vamos a António Costa. Ontem, isto tem consequências, algumas têm, porque as pessoas agora começam a fazer perguntas. Espera aí, se o Ministério Público acaba a levar uma sova de alto a baixo, não é? Já é a segunda ou terceira vez nos últimos meses que acontece isto. Isto significa que António Costa se vai safar? Bom, eu acho que vai. Ok? Não sei se você se recorda, mas há 2 semanas disse aqui que António Costa se tinha calado. Disse que não ia falar mais nada. E eu disse-lhe que achava que sabia porquê. Está à vista, não está? Mas, não, estas coisas saem sempre. Estes leaks saem sempre. Até lhe vou dizer mais. Eu acho que tanto António Costa como o Presidente da República já sabem o que é que se vai passar nas próximas, não é meses, é semanas. Ok? Aguente. Isto foi fontes do processo. Bem, qual é a moral da história desta brincadeira? Em primeiro lugar, o Ministério Público sai mesmo mal disto. Leva uma sova monumental. Em segundo lugar, o que é que leva o Sr. Presidente da República ontem a abrir a boca sobre este assunto? Eu vou recordar. A uma certa altura, António Costa, ou melhor, onde é que isto está? O camarada, camarada presidente, como se dizia muitas vezes em África, Logo que a brincadeira estourou, veio logo falar a dizer que é mais provável um português de um Conselho Europeu. Qual é esse português? É o Marcelo? Óbvio que não. O candidato português é António Costa. Agora, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa tem a ver com o assunto? Já agora, Marcelo Rebelo de Sousa é quem está à frente do processo? Bem, eu sei que ele já ouviu qualquer coisa. E já agora, sem haver decisão sobre António Costa, porquê é que o Presidente da República abre a boca? Isto é Marcelo vintage, mas é Marcelo no seu pior rasca, percebe? Aliás, nós não temos um Presidente da República, nós temos um comentador que ainda parece que é rasca. Quando foi nas televisões, era um grande comentador. Agora é rasca, não há outro termo para o Presidente da República. Mete sempre onde não se deve meter. Perguntinha. Isto esconde qualquer coisa? Eu acho que esconde. Eu acho que esconde uma má consciência do Sr. Presidente da República. E porquê? Porque ele andou a cavalgar a onda quando apareceu o processo e depois dissolveu o Parlamento, convocou eleições, e isto cheira a alguém que agora quer sair por cima, dizendo de, epá, porra, pá, vocês não me lixem, eu não tramei o Costa. Pelo contrário, pá, até eu estou a dizer que o gajo vai para o Conselho Europeu, não é? Pá, mas como é que eu fui votar neste tipo? Sim, eu sou um dos que votou no Marcelo. Penitencio-me. Vou rezar três Pai Nossos hoje só para pedir perdão por isto. Enfim. Bem, moral da história ainda. Isto tem quantas consequências? Tem. Quando foi do processo de Miguel Morgado, quando apareceu a primeira decisão, você recorda-se, Miguel Morgado disse que afinal ia ser candidato a Miguel Morgado, Miguel Albuquerque, perdão, ao Governo Regional da Madeira. Bem, e uma das coisas que eu disse aqui é, o que o Ministério Público está a conseguir fazer, hoje em dia, é desvalorizar tudo aquilo em que se mete. Porque as pessoas começam a pensar, olha, agora espera pela decisão do juiz, que é para ver como é que é. Olha, já aconteceu. E já aconteceu no processo da Madeira. Portanto, eu suspeito que um dia destes, a classe política em geral, cada vez que tiver um problema com a justiça, vai dizer assim, o quê? Problema com quem? Epá, olha, eu não ligo nenhuma porra nenhuma para isso. Eu vou-me candidatar. Eu vou continuar neste cargo. Eu não me demito. É isso que vai acontecer, percebe? Isto é desvalorizar completamente a autoridade do Ministério Público. Sai pessimamente deste processo todo. Deste e dos outros. Bem, ainda de ontem, sobre esta matéria, Ana Catarina Mendes, pá, a inefável Ana Catarina Mendes, a senhora é licenciada em Direito, repare, a senhora andou na Faculdade de Direito. Não é uma borra-botas qualquer, ou uma pessoa de Engenharia, que não sabe nada de Direito ou de Matemática. É licenciada em Direito. O que é que vem dizer? Vem pedir explicações à Justiça. Então, mas espera aí, Ana Catarina Mendes, fui eu que inventei o termo à justiça o que é justiça e à política o que é política. Isto é deplorável. Estas pessoas não têm a noção da forma como borram a cara com estas coisas. Absolutamente vergonhoso, deplorável. Bom, para o fim fica isto. Como o Ministério Público diz que vai continuar a investigar toda essa brincadeira, não é? Quanto tempo mais é que vai demorar até liberar António Costa? Espero umas semanas. Porque a corrida ao Conselho Europeu tem muita força. E há gente que tem muita força na política em termos de justiça. Ok? Não esqueça do que acabou de ouvir agora. Bem, antes de ir embora, eu já não tenho tempo para tocar na questão do IRS, vou falar amanhã, mas não gostava de deixar de falar da frase da semana. A SESE, Contribuição Extraordinária para o Setor Energético, é um imposto, perdão, que não faz sentido nenhum. Voltamos a contestar. Miguel Stilwell, CEO da EDP. Olha. O governo da Troika criou a SESE de forma transitória. Em Portugal, tudo quanto é imposto transitório passa a definitivo. Seja sobre contribuinte individual, seja sobre empresas. Portanto, olha, eu só posso bater palmas. E antes de me ir embora, já agora, que estamos a falar de impostos sobre empresas e particulares, faça o favor de ver o Corporate Business Talks. Eu, o José Pedro Farinha, CEO da Betalknet, a Isabel Cipriano, presidente da Apotec, e o Pedro Guerreiro, da direção da Associação Nacional dos Jovens Empresários. Vamos falar sobre o programa do Governo e o que prevê de impostos, nomeadamente, para as empresas. E olhe para as conversas que eu já tive com eles, posso lhe garantir uma coisa, faz uma grande diferença para o futuro das empresas e para o investimento e para a retenção de talentos. Não deixe de ver o Corporate Business de hoje às 12 horas em direto. 7.600 ações em direto, muito obrigado. Quero agradecer a vossas excelências e àqueles que vão ver e quero pedir o que peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partir nas redes sociais e subscrever aqui o canal. Está aí o botãozinho, ok? Tenha um santo dia. Eu voltarei às 12 horas. E quanto a nós, mi mabo. Amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.